Ora, viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de um debrief. Estamos de regresso com as figuras habituais. Eu perdi os últimos dois debriefs, ou os últimos dois grandes prémios, por motivos profissionais e abandonei o João Amaral aqui nas nossas análises ao fim de semana. João Amaral, bem-vindo. Obrigada mais uma vez, amigo, por
Muito obrigado. Eu que
estares
agradeço.
aqui nesta horinha, mais ou menos, em que vamos analisar o Grande Prémio da Austrália. Eu regressei para não ver, para assistir a uma não vitória de Max Verstappen, o que é sempre bom. Estava a correr bem, foi preciso eu regressar para aquilo começar a explodir. Muito obrigada. Mas ganhou Carlos Sainz, porque eu também nutro particular simpatia. Pódio para Charles Leclerc em segundo lugar e Lando Norris em terceiro. Muita coisa aconteceu nesta corrida, uma mais polémica do que outra, já lá vamos. Começamos pelo grande protagonista do fim de semana e talvez dos próximos dias, com uma daquelas histórias que o desporto de vez em quando nos gosta de dar, de superação, Carlos Sainz. E começo por aí para te perguntar, João, se quando o Max abandona e aquele traseiro decide explodir, se houve um momento em que achaste que teríamos luta pelo primeiro lugar.
Olá
Mas
Inês,
depois,
boa noite.
pronto.
Deixa-me, antes de responder à tua pergunta, não vou esquecer dela, mas vou fazer aquilo que estás habituada na tua vida profissional, que é. Ainda bem que me fazes essa pergunta, agora vou ao lado, não. Só dizer-te boa noite, agradecer-te que estás de volta. Nós fomos-te vendo e ouvindo, mas como estava a dizer, é difícil quando estás na televisão nós. Tu veres-nos do lado de cá, é bom ter-te de volta. Será bom quando te vires novamente pessoalmente. E ainda bem que voltaste, porque isto senti. Por muito que goste de Salviano e goste muito, não é a mesma coisa. Portanto, vamos lá a isso. Quando ele desistiu, tive esperança de termos luta pelo primeiro lugar. Sim, claro, achei que o equilíbrio entre Ferrari e McLaren era grande, e era, não, a diferença de ritmo não era assim tão grande, e não estava à espera que quando o Max desistiu, o Carlos Sainz tivesse uma performance verstappenesca, que foi no fundo o que ele teve, não é? Começando por aí, começando pelo primeiro. Ele não se limitou a ganhar a corrida, ele não se limitou a ganhar uma corrida quando estava a voltar de um período de convalescença ainda complicado. Ele voltou mais cedo do que tinha voltado o Alex Albon, ainda que o Albon tenha tido outras complicações de saúde na altura em que tirou o apêndice. Mas enfim, ele estava claramente limitado. Muitos jornalistas que estavam em Melbourne diziam que quando chegaram a Melbourne ainda não sabiam se ele ia correr. Ele próprio diz que não tinha certeza quando embarcou se ia conseguir suportar o esforço, portanto, independentemente de tudo o resto, ele estava obviamente limitado do ponto de vista da mobilidade. E fez um fim de semana extraordinário em todos os títulos. Não foi perfeito, teve falhas, obviamente, desde logo na qualificação, em que perde, tem uma travessadela e perde a pole position por causa disso, mas isso também não tira mérito à volta espetacular que o Max Verstappen faz. E depois faz uma corrida, a partir do momento em que passou o Verstappen, faz uma corrida. Como diria um brasileiro, para ninguém botar defeito. Aquilo foi sem espinhas, foi espetacular. Quando tinha atrás dele três carros com ritmos semelhantes, porque desde logo o companheiro de equipa, que é um extraordinário piloto e que deve estar, enfim, a morder-se e a bater-se, porque no único fim de semana em que o Verstappen desiste, ao fim de 20 e não sei quantas corridas sem desistir, ele falhou. Falhou na qualificação, falhou no setup do carro, do terceiro treino livre para a qualificação a coisa alterou-se de alguma maneira e por isso perdeu a corrida, porque o ritmo não era assim tão diferente do Sainz e os dois McLaren estavam relativamente perto, o que foi uma grande surpresa, mas já vamos à McLaren. Não posso é deixar de elogiar, como fizeste bem, o Carlos Sainz e o fim de semana que teve. E ainda conseguiu manter o sentido do humor para no fim da corrida, em vez de ouvirmos aquele It was a lovely race, ouvimos o filósofo Carlos Sainz dizer a vida é uma coisa estranha. É uma coisa que não estamos à espera de ouvir um piloto de Fórmula 1 dizer no momento em que acabou uma corrida. Aquilo a mim marcou-me. A vida é uma coisa estranha. Eu penso mesmo muitas vezes, mas eu tenho a vantagem de não conduzir a 300 km/h durante 2 horas depois de me terem tirado o apêndice. Mas
Exato.
a vida é de facto uma coisa estranha.
Só tenho pena que o Sainz não tenha podido festejar com todo o calor que é habitual. Ele próprio depois explicou que ainda está naquele modo protetor, do corpo, em que tudo é muito devagar e faz tudo com muito cuidado para não se magoar, para não magoar o abdómen. Cumprimentar quem nos acompanha, desde logo, da Big Boss, João Salviano, que nos diz boa noite e cuidado com as manobras potencialmente perigosas. Já lá vamos. Paulo Moas, boa noite de Rio Tinto. Já fez o seu like. Aproveita, deixa para pedir a quem nos está a ouvir em direto ou também em diferido que faça um like no comentário, porque há aí uma coisa chamada algoritmo, que é cena meio estranha, que diz que isto é fixe, é bom, portanto, botem like. Se não conseguir ver tudo hoje, amanhã continuo. Depois deixa-nos aqui uma série de hashtags que eu acho que têm a ver com aquele assunto há bocado, mas que nós já lá vamos. Assunto esse que é, obviamente, a penalização a Fernando Alonso depois do acidente de George Russell. SDM, deseja-nos também boa noite. Boa noite também ao Miguel Maia, desde Vila do Conde, e ao Bruno Paiva. Ainda temos o mesmo na frente do campeonato, mas Carlitos is the man of the week. Miguel Maia, deseja-me aqui um bom regresso. Finalmente, digo eu, acrescento eu. Ricardo Reis, boa noite também. E o SDM diz que eu tenho azar depois das barbaridades, das barbéries dos 15 dias quentes, tendo de voltar depois do Max a desistir e com orgoladas da FIA. Eu, sobre as orgoladas da FIA, só uma chega. Eu no Instagram pensei fazer um explicador, mas como ainda estou a tentar perceber, achei que era melhor não meter nesse filme.
Muito
fazer
bom.
Explicadores de coisas que eu ainda não estou aqui bem a entender o que é que sucedeu. SDM, e João Amaral não foi Sainz em espinhas, foi Sainz sem entranhas.
Era essa a ideia. Gosto do SDM porque falamos a mesma língua. É muito bom.
O João deseja boa noite a todos, bom debrief. Amanhã vai ver o nosso episódio e boa
não
noite
vai, era
também.
Era ironia. Ele está a dizer que não quer ver spoilers, mas ele sabe os spoilers todos.
E o Marcelo deseja-nos também boa noite e estou de volta, Marcelo. Sobre o Sainz, gostava de dizer umas coisas, porque para além daquilo que é evidente, a superação do piloto e o facto de ter recuperado mais cedo, eu acho que daquilo que consegui ver do Grande Prémio no seu todo e perdi o primeiro treino, o Sainz mostrou ao longo do fim de semana aquilo que acabou por concretizar na corrida. É verdade que beneficia da desistência de Max Verstappen, mas a partir desse momento, como o João também já disse, penso que geriu a corrida a seu belo prazer, sem que ninguém chegasse sequer perto de desafiar a posição em pista de Carlos Sainz, a liderança da corrida. Pareceu-me que o primeiro e o segundo stint, ou seja, médios duros, são particularmente bons do Sainz, em que claramente foi superior ao Lando Norris numa primeira fase da corrida, quando o piloto britânico estava em segundo lugar, como depois foi superior ao seu próprio companheiro de equipa, Charles Leclerc, conseguindo inclusivamente anular o efeito undercut, que era bastante eficaz neste circuito. Olhando concretamente para o primeiro stint, há ali uma primeira parte em que é verdade que o Sainz acaba por beneficiar um bocadinho da luta entre o Lando Norris e o Charles Leclerc, quando o Monegasco estava a tentar ultrapassar o piloto da McLaren, mas depois, à medida que o primeiro stint se vai desenrolando, o Sainz começa a impor verdadeiramente o seu ritmo e à volta 14 já estava a mais de 7 segundos de Lando Norris e tinha o undercut de Charles Leclerc perfeitamente controlado. E assim que começa a perder terreno para Leclerc, ou seja, assim que os médios começam a quebrar, um pouco depois da volta 14, a equipa para lá o Carlos Sainz e portanto não houve sequer margem para riscos. O piloto espanhol saiu à frente do companheiro de equipa, tudo controlado. Aliás, eu diria que este fim de semana os estrategas da Ferrari, e isto também é importante dizer, porque nós, quando eles fazem a geneira, estamos aqui a bater. Eu acho que os estrategas da Ferrari jogaram lindamente, tanto para Carlos Sainz como também para Charles Leclerc. Mas, continuando, no segundo stint, a história acabou por ser mais ou menos a mesma, sendo que aqui a comparação direta é com o próprio companheiro de equipa, e aqui sim o Sainz surpreendeu-me verdadeiramente, porque o Leclerc nunca teve ritmo para acompanhar o Sainz, e há momentos da corrida em que chega a ser um segundo mais rápido por volta do que o próprio companheiro de equipa, atingindo inclusivamente uma diferença de 9 segundos para Charles Leclerc. É verdade que o Monegasco se queixou de graining nos pneus, e ele falou disso inclusivamente no cooldown room, a seguir à corrida, também se queixou durante a corrida do balanço do carro, mas a diferença de ritmo competitivo entre os dois pilotos da mesma equipa impressionou-me particularmente. E no terceiro stint, o Sainz encarnou um bocadinho aquilo que o Max costuma fazer, pura gestão. Era uma fase da corrida mais complicada devido à sua situação física, e ele próprio assumiu isso. Foi o único momento da corrida em que ele sentiu alguma estranheza, algum efeito da operação, mas foi construindo ao longo da corrida a vantagem suficiente e necessária para poder gerir a seu bel prazer aquele último stint de duros e, portanto, overall, acho que foi uma corrida muito eficaz de Carlos Sainz. Agora, eu não resisto em perguntar-te, João Amaral, um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado, que é uma provocação. A vida é muito irónica quando é o piloto não renovado que ganha as últimas duas corridas pela Ferrari.
É muito irónica, sim. Deixa-me dizer-te o conjunto de coisas que queria dizer. Concordo inteiramente com a tua análise. Acho que aquele segundo stint do Leclerc, de facto, ele diz que os pneus têm um comportamento inesperado, mas enfim, esse tem sido, aliás, uma coisa que tem acontecido muitas vezes ao Leclerc. Ele, infelizmente, do terceiro treino livre, não estou a dizer que isso são desculpas, mas do terceiro treino livre para a qualificação não acertou, e eu acho que é aí que ele perde a corrida, não é? Quando perde o feeling do carro. E o Sainz nunca perdeu esse feeling do carro, pelo contrário, as trajetórias deles foram diferentes. O Leclerc começa ao fim de semana em cima e acaba a perder ligeiramente para o companheiro da equipa, e o Sainz a ganhar. É muito irónico, de facto, que seja o piloto não renovado, mas eu acho que mais irónico do que isso, sem querer entrar em matérias de quarta-feira, porque o nosso papel aqui é analisar a corrida, mas isto é uma incidência da corrida que me fez pensar nessa ironia sobre a qual falas, é que a Ferrari já adquiriu os serviços de um, a todos os títulos, um extraordinário campeão do mundo, um heptacampeão do mundo, um piloto fabuloso, não tem nada que provar a ninguém, mas a pergunta que faço é, tirando a parte que vai ganhar ou já está a ganhar no marketing e na parte comercial, vai ganhar verdadeiramente do ponto de vista desportivo? Reparem, eu não estou com isto a dizer que o Hamilton não é um piloto extraordinário. O que estou a dizer é que eles têm uma dupla de pilotos tão equilibrada que, se calhar, mexer nesta dupla de pilotos não era necessário, digo eu. É verdade também que digo isto quando o Carlos Sainz, porventura, e essa é a única... Eu tenho pensado muitas vezes nisto desde domingo de madrugada. Quer dizer, já falámos sobre isso aqui também, se calhar o Sainz tem de facto um contrato assinado com a Audi para 2026 e, portanto, não fazia sentido manter o piloto até essa altura, sabendo que o iam perder para um concorrente de peso. E o Hamilton é, a todos os títulos, uma mais-valia. Agora, custa ver mexer numa dupla de pilotos que está tão equilibrada, que se dão bem e tudo mais. Quer dizer, temos... Nós, fãs de Fórmula 1, passamos a vida a aclamar
por mudanças. Vão criar um desequilíbrio na equipa desse ponto de vista?
Não sei se a coisa vai correr mal. Não, não é isso. Ou seja, percebo o que estás a perguntar. Não sei se vão criar esse desequilíbrio. Mas, necessariamente, não é a mesma coisa que a relação que eles têm, que é notoriamente boa e que está a servir a equipa.
Mas há também... aqui um ponto. Desculpa interromper-te. É que o Sainz... Claro que todos nós sabemos que todos os pilotos estão nas equipas que estão para serem campeões do mundo, mas a projeção de campeão do mundo da Ferrari é para o Leclerc, e o Hamilton, ao ir para a Ferrari, certo, vai à procura desse oitavo campeonato. E, portanto, passamos a ter duas projeções de campeões do mundo, e daí a minha questão.
Sim, eu percebo. Sim, quer dizer, obviamente as coisas vão mudar, vai ser uma equipa diferente daquela que é neste momento. Agora, esta, dissemos isso no último debrief em que tu estavas, obviamente, a trabalhar, porque era a noite de 10 de março, e portanto até te fomos provocando aqui diretamente do debrief, e tu foste respondendo, que és uma profissional espetacular, mas dito isto... É óbvio que a dinâmica da equipa vai mudar, se vai mudar para melhor ou para pior, não sei. Neste momento está a funcionar, e a Ferrari, tudo o que tem feito nos últimos 6 meses, tem funcionado. Ou seja, a dedicação que fizeram no final de 2023 a resolver alguns dos problemas dos carros está a resultar em dados em pista. O carro está mais rápido, não é um carro tão rápido como o Red Bull neste momento. A vitória é um conjunto de uma série de coisas, designadamente no facto da pista ser uma pista, como eles próprios disseram, o Pérez disse isso de uma forma muito vocal, é uma pista muito a pedir muito da frente dos carros, e o Ferrari é um carro que tem uma muito boa frente, gera bem os pneus desse ponto de vista, exige menos esforço porventura do que o Red Bull, e respondendo ao Bernardo Figueiredo, era uma das coisas, aliás, e queria dizer, antes de passarmos a outros assuntos, a ideia com que eu fico é que nós perdemos uma extraordinária corrida com a desistência do Max Verstappen. Ou seja, sim, e respondendo à tua primeira pergunta, quando ele desistiu achei, vamos ter corrida, olhando agora para as coisas, penso, Gaeta, ele desistiu e nós perdemos uma extraordinária
corrida. Perdemos, foi a luta.
o Max ia dar luta ao Carlos Sainz. Eu acho, sinceramente, que o Ferrari tinha ritmo para lutar com o Red Bull, para ganhar não sei, mas tinha ritmo para lutar com o Red Bull. Isso viu-se ao longo do fim de semana, o Bernardo diz isso. A Red Bull não estava no seu soft spot, não estava no seu sweet spot como tem estado. E isso viu-se nas dificuldades de acerto, nas dificuldades que o próprio Max teve ao longo do fim de semana. Aquela passagem com o fundo plano por cima de um dos corretores que atirou o carro para fora e que o obrigou a perder parte de um treino. Era sinal de quem estava a esforçar-se. Foi a primeira vez este ano, no fundo, que vimos o Max Verstappen e a Red Bull esforçarem-se. Eu não quero com isto diminuir o esforço que têm feito nos outros grandes prémios, mas esforçarem-se para ficarem primeiro. E isso pode-nos ter roubado uma corrida extraordinária, porque eu gostava de ter visto o Sainz, o Verstappen, pelo menos estes dois, se não com o Leclerc e os dois McLaren na mistura, a lutarem pela primeira posição. E acho que isso, o Verstappen ia dar mais luta do que deu o Pérez, por várias razões. Já vamos ao Pérez, mas enfim, sim.
Eu tendo a concordar contigo, acho que não sei se o Sainz ganharia a corrida, como é evidente, mas pelo menos a sensação com que fiquei é que não seria um passeio no parque para Max Verstappen, seguramente, se há piloto que demonstrou ritmo ao longo do fim de semana para dar luta a Verstappen foi Carlos Sainz, e sim, daquilo que se viu da Red Bull este fim de semana, não estavam, é uma boa expressão, no sweet spot que costumam estar. Deixa-me responder aqui ao AAA, que é sempre um bom nome, adoro, que pergunta: será que vamos ter um Sainz melhor que um Leclerc na última época de Ferrari? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra Charles Leclerc em particular, mas espero genuinamente que sim. Porque o Sainz é... eu gosto muito do Sainz e acho que a Ferrari faz um disparate competitivo em tirar o Carlos Sainz da equipa. Há várias razões que me fazem gostar de Carlos Sainz, mas eu às vezes vejo um bocadinho de Fernando Alonso sem Carlos Sainz, no sentido de estratégia e de pensar na corrida e de capacidade de ler a corrida que ele tem. No final do Grande Prémio, numa entrevista à DAZN, o Sainz explicava que, enquanto tinha um abdómen acabado de ser operado, estava no carro a 300 km, ia pensando em várias possibilidades de estratégia para aplicar. Se agora acontecer um safety car, é bom eu parar porque não sei quem vai estar com duros, e se ele estiver com duros eu posso meter A, B, C ou D. E este cérebro que vai pensando ao longo da corrida, e eu não sei se todos os pilotos têm essa capacidade, e que muitas vezes dita a própria estratégia da equipa, já tivemos vários grandes prémios em que deu essa demonstração, são uma das razões pelas quais eu gosto tanto de Carlos Sainz, e portanto espero que este ano lhe corra particularmente bem. Já acho uma ironia da vida ter sido ele a vencer os dois últimos grandes prémios, que não foram vencidos pela Red Bull, foram vencidos pela Ferrari, tanto na Austrália como em Singapura.
Sim, prosseguindo, aliás, eles ganharam as duas últimas 21 corridas de Fórmula 1, é uma coisa do barco da velha. Os dois pilotos estreantes pela Scuderia Toro Rosso, companheiros de equipa, pessoas que se dão bem, 21 corridas consecutivas a ganhar. É verdade que foram 19 pelo Max Verstappen, mas enfim, é obra. Desculpa, continuando.
Mas Sainz foi o único que conseguiu quebrar essa sequência. João Pinho, boa noite, mais uma vez, raramente vê em direto, mas hoje está cá. Sim. Ferrari teve problemas de travões, agora a Red Bull será do fornecedor? Confesso que não sei responder a esta questão.
Pois, também não sei. Eu acho que os travões de uma Fórmula 1 hoje em dia são tão complicados, com tantas coisas que fazem, que não se limitam a parar o carro, mas sim a regenerar energia, a conduzir o ar para determinados sítios e a tirá-lo de outros sítios, que é perfeitamente possível que seja uma área... É um carro de Fórmula 1, é todo ele... um conjunto de riscos, não é? Que está sempre no limite. Os travões podem estar no limite neste início de ano, é uma questão de tempo. No caso da Red Bull, eu não sei nada do que se passou no caso do carro do Verstappen. Há a hipótese, porque li hoje, vale o que vale, mas há a hipótese de ter havido ali um erro de montagem, um erro da própria equipa na preparação da corrida. É o que é. Não, é uma teoria e como todas as teorias, não sei se vamos chegar a saber exatamente o que se passou, mas se for o caso, não retira a falta de sweet spot que a Red Bull tinha, mas pelo menos dá uma explicação mais direta para aquilo que aconteceu.
Continuando aqui nos comentários, boa noite também ao F. Martins e ao Luís Tiago Martins, que nos deixa aqui uma pergunta sobre a dupla de pilotos da Ferrari. Será que é uma dupla equilibrada? O Charles Leclerc não mostra aquele instinto de campeão, diz o Luís Tiago Martins. Uhum. Será que esta contratação do Lewis Hamilton não irá puxar por ele? O Sainz, por muito bom que ele seja, e que não é um Lewis Hamilton nem um Max Verstappen. Antes de deixar responder, não sei se queres dizer alguma coisa, João, mas deixa-me só fazer um sublinhado. Eu temo que o universo um dia me contrarie, mas eu concordo plenamente com uma frase do Luís Tiago Martins, que é: Charles Leclerc não mostra aquele instinto de campeão. É um piloto cheio de qualidades, que é fenomenal, ninguém coloca isso em causa, mas falta-lhe isto, que quando tens 20 ou pelo menos metade do pelotão com essa capacidade de ser campeão, se tiver um carro competitivo, faz a diferença. E eu não vejo isso no Leclerc.
Uhum. Enfim, eu quero responder ao Luís Tiago Martins. Eu concordo em parte com o que tu dizes, não é certamente com tudo. Eu não acho que lhe falte seja instinto. Matador, confesso, acho que aquilo que lhe falta é consistência motivacional. Acho que o Leclerc, quando aconteceu, por exemplo, o ano passado, o Sainz superou o Leclerc e esteve melhor do que ele numa determinada fase da temporada. E quando chegamos a Singapura, ele ganha, mas é verdade que o Leclerc, a partir daí, equilibra novamente o jogo e volta a fazer melhor qualificação e melhores corridas que o Sainz. Eu acho que o problema do Leclerc, se calhar é esse instinto, chamamos de coisas diferentes, mas estamos a falar da mesma coisa. O problema do Leclerc é não conseguir, ao contrário de um Max Verstappen, de um Fernando Alonso, de um Lewis Hamilton, estar constantemente no seu melhor. Uhum. Estar constantemente a dar tudo o que tem. E não acho que seja uma questão de preguiça, não é isso que estou a dizer. Acho que é uma questão mental mesmo. É uma questão de conseguir ter o esquema mental para estar constantemente a exigir-se mais ele próprio. E é esse o problema dele. Nesse dia o potencial está lá, o talento está lá, e portanto se ele conseguir fazer isso, se calhar precisa de um melhor coach, se calhar precisa de um Nuno Pinto a puxar por ele, não faço ideia, mas há alguma coisa que ele tem que desbloquear para conseguir ser essa pessoa, porque acho que ele é mais rápido naturalmente que o Sainz. Acho que o Sainz, como tu disseste, uhum, tem uma inteligência para corridas. Não estamos a falar de inteligência abstrata, não estamos a falar de estupidez contra a inteligência, estamos a falar de uma inteligência mais abrangente e mais capaz de considerar mais fatores em cada momento. Mas acho que o Leclerc, naturalmente, em termos de talento, é mais rápido que o Sainz. Agora, a Fórmula 1 está cheia de pilotos que eram menos rápidos do que outros e conseguiram ser multicampeões mundiais porque desenvolveram os seus pontos fortes e, portanto, conseguiram essa constância de rendimento que o Leclerc não está a conseguir.
O Conde Santos Luís diz que ao Leclerc falta apenas carro vencedor. Posso responder dizendo que as duas últimas vitórias da Ferrari são da equipa do Leclerc.
Mas não era o carro 16, era o 55. É por isso que lhe falta o carro de vencedor, era do lado.
Pode, está bem.
É uma piada.
Se formos por aí. João Salviano, a questão é: que Lewis Hamilton chega à Ferrari? O heptacampeão ou uma sombra dele? Está curioso para ver? Veremos. Para o ano.
Isso.
Mas prosseguindo a análise do Grande Prémio, que isto são mais temas de quarta-feira do que propriamente de fim de semana, e passando para a corrida dos McLaren, Lando Norris consegue o terceiro lugar, Oscar Piastri fica pelo quarto. Uhum. Foi uma decisão correta da equipa em mandar Oscar, naquela fase, deixar passar o Norris?
Quer dizer, sim, em bom rigor, sim. O Norris estaria mais rápido naquela altura e era normal que eles quisessem capitalizar e pôr os ovos todos no mesmo cesto. Quer dizer, não estavam provavelmente a dizer ao Piastri para desistir, não é? Estavam apenas a dizer: ele tem pneus mais novos do que tu, portanto, e em melhor estado, deixa-o ir para a frente para ele tentar apanhar a Leclerc. É curioso que a McLaren, pelo menos o Stella diz isso, o André Stella diz isso, decidiu rapidamente trocar a estratégia dos dois e pôr o Piastri na estratégia do undercut, na primeira paragem. E uhum, eu quando vi na altura, achei que a McLaren estava a mandar parar o Piastri por reação à paragem do Leclerc, mas foi o contrário. Pelo que diz o André Stella, a McLaren decidiu trocar os pneus do Piastri e a Ferrari, percebendo que isso ia acontecer, porventura estavam a ouvir as comunicações da equipa, manda o Leclerc parar naquele momento. E aí condiciona um bocadinho a estratégia dos dois pilotos. Piastri, apesar de, vamos ver, o Piastri estava a correr em casa e queria necessariamente fazer um pódio, não é? Fazer aquilo que nunca foi feito, que é pôr um piloto australiano a acabar no pódio e a ficar com esse pódio. Já houve um piloto australiano no pódio, mas foi pouco tempo, depois tiraram-lhe o pódio umas horas depois da corrida acabar. Acho, não vejo essa decisão da McLaren como provavelmente uma menorização do Piastri. Acho que o Piastri faz uma boa corrida, tem bom ritmo de corrida, no fim da corrida aliás está a andar a muito bom ritmo. É mais uma dupla de pilotos que é extraordinariamente equilibrada, o Zac Brown não se cansa de dizer isso, eu passei o ano passado a dizer que achava que a McLaren ia ter em breve a melhor dupla de pilotos, continuo convencido disso. Acho que a decisão é lógica, quer dizer, tens um carro com melhores pneus, estás em terceiro lugar, em terceiro e quarto, qualquer que seja a ordem dos pilotos, não é? Seja Norris Piastri ou Piastri Norris, aquele que tem melhores condições passa para a frente para tentar ficar em segundo lugar ainda. Portanto, desse ponto de vista, vejo uma decisão normal e acho que o Piastri, enfim, terá reagido, espero eu, com a normalidade habitual. Não é muito agradável para um piloto, podes-me perguntar de outra maneira, se fosse o Max Verstappen, mesmo no início de carreira, a estar no lugar do Piastri e dissesse, deixa passar o teu companheiro de equipa, ele deixava? Não, a resposta a essa eu sei, porque isso aconteceu em Singapura, quando ele era companheiro de equipa de um determinado piloto espanhol, Carlos qualquer coisa, e lhe disseram no fim, pá, ele tem melhores pneus que tu, deixa-o passar. E eu lembro-me da resposta que ele deu, nunca na vida, e não deixou, pronto. Agora, o sucesso não se faz só de um molde, não é? Eu aprecio esse instinto matador, mas o sucesso não se faz só de um molde, e isso não quer dizer que o Piastri, ou o Piastri falta alguma coisa. Percebo a decisão da McLaren.
Sim. Portanto, o próprio Lando Norris dizia que mais tarde ou mais cedo acabaria por ultrapassá-lo e, portanto, aquela decisão da equipa foi só uma forma de acelerar o processo. Também dizia Lando Norris, no final da corrida, que duas coisas. A primeira é que que a McLaren ficou surpreendida por conseguir estar mais ou menos ao mesmo ritmo que um dos Ferrari, neste caso o Ferrari de Charles Leclerc, e acrescentou depois que, depois dessa surpresa, conclui que no final da corrida a McLaren perdeu uma oportunidade de ficar em segundo, precisamente porque tinha mais ritmo que Charles Leclerc. André Stella, precisamente estavas a falar dele, não concorda necessariamente com essa leitura do Lando Norris. Qual é a tua opinião com aquilo que viste a corrida?
Se eles dizem isso, eles lá sabem, não é? Eles é que têm a informação toda. Eu ainda por cima vi a corrida um bocadinho...
De olho aberto e outro fechado.
Sim, perdi os primeiros 20 minutos porque fui para... Enfim, num pormenor pessoal fui para a sala com meia hora de antecedência e adormeci. Portanto, quando acordei já a corrida tinha 20 voltas, tive que voltar para trás. Mas enfim, fui vendo tudo, do princípio até ao fim. Acho que compreendo a surpresa deles. Eu acho que eles não estavam à espera que esta fosse uma pista McLaren, não é? Esta pista tem, apesar de tudo, algumas características que são muito mais Ferrari do que McLaren. E Suzuka, por exemplo, é uma pista que se está à espera que seja muito mais McLaren do que Ferrari. Ficar em segundo, não sei. O Leclerc passa ali um segundo turno mau. O segundo jogo de pneus não lhe corre bem, mas o terceiro turno já é bom. E ainda que o Sainz estivesse a gerir, o Leclerc parte para a frente, faz a volta mais rápida e não faz apenas uma volta mais rápida, faz duas ou três voltas que são claramente mais rápidas do que a McLaren consegue fazer. Portanto, eu acho que o Norris se calhar recebeu uma lição do departamento de comunicação da McLaren a dizer-lhe, pá, não seja sempre tão pessimista, que isso também não é assim tão... Eu percebo o pessimismo dele, é a exigência, é a autorresponsabilização, mas nem sempre, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que ficar em segundo lugar com a corrida que o Leclerc fez seria difícil, mesmo que as coisas pudessem ter... corrido ainda melhor à McLaren, porque na verdade se olharmos para a corrida da McLaren, eles não cometem erros também, eles têm um fim de semana em que as coisas lhes correm francamente bem.
Tiveram a fazer fé naquilo que o Lando Norris disse, explicou no final da corrida, tiveram azar ali num ponto, mas conclui o teu raciocínio que eu já lá vou.
Não, diz, porque eu respondo isso depois.
O Lando Norris, pronto, como estavas a dizer no início da corrida, acaba por ser prejudicado, entre aspas, pelo efeito undercut, perde não só um, mas perde dois lugares para o Oscar e para o Charles Leclerc. Nunca conseguiu recuperar essa desvantagem e tentou fazer o mesmo a Charles Leclerc no segundo stint. E foi ele que disse, foi o Lando Norris que explicou isto, quando estava a um segundo e qualquer coisa do Leclerc, a equipa tinha pensado parar e fazer o undercut, mas o Leclerc antecipou-se, a Ferrari antecipou-se, e por isso é que eu há pouco estava a dizer que os estrategas da Ferrari este fim de semana acertaram em toda a linha. A Ferrari antecipou-se, parou o Leclerc, anulou a tentativa de undercut pensada pela McLaren, e o Lando Norris só parou 6 voltas mais tarde, ou seja, manteve a tal desvantagem que já trazia do primeiro stint. A questão que me faz não comprar a tese do Lando Norris e comprar a tese do chefe de equipa, do André Stella, é que, na verdade, para o terceiro stint, o Norris parte com pneus mais frescos e parte com uma desvantagem de 4 segundos, tendo 16 voltas para anular esses 4 Isso. segundos. E nunca conseguiu. Isso. O mais perto que teve foi a 2 segundos e pouco maior diferença do que tinha estado no segundo stint. E, portanto, ainda que o Lando Norris tenha ficado surpreendido com o ritmo dos McLaren em corrida, parece-me excessivamente otimista dizer que tinha carro para bater o Ferrari de Charles Leclerc, que é verdade que não tem uma corrida limpa, sobretudo no segundo stint, mas que no final, sobretudo no último, mostrou ter um ritmo competitivo acima de Lando Norris, razão pela qual, de resto, o britânico nunca conseguiu anular a diferença de 4 segundos, nem sequer lutar pela posição, chegando a DRS ou whatever.
Estamos inteiramente de acordo. Isso que acabaste de dizer é perfeito, e portanto também acho que o Norris está a ser excessivamente otimista. Além de que, se a McLaren não tem uma corrida perfeita, por assim dizer, ou tentando colar no que estavas a dizer, porque não consegue fazer o que queria, que era o undercut ao Ferrari número 16 na segunda paragem, é porque a Ferrari acertou ainda mais na estratégia. Isso, ou seja, não é provavelmente um erro da McLaren nisso. É por isso simplesmente uma incidência de
é um
coisa,
azar.
Mas como tu dizes bem, quer dizer, nem é um azar, é o que acontece. Eles tinham feito um plano, que era parar antes da Ferrari. Então, mas para isso tinham que ter parado antes da Ferrari, não pararam. Também não é um erro. A Ferrari antecipou-se mais uma vez. Belo. Como disse bem, se ele tivesse ritmo, ia para cima dele e passava, ou pelo menos tentava. Não conseguiu. Portanto, acho que é um bocadinho otimista do Lando Norris. Embandeirou em arco nessa expectativa. Fazem a todos os títulos uma ótima corrida, fazem muitos pontos, e é um bom fim de semana para a McLaren, que é uma equipa que, enfim, se a McLaren continuar a progredir como a Ferrari continuar a progredir e se aproximarem da Red Bull, tanto melhor. Temos campeonato e temos diversão garantida.
Tu há pouco estavas a falar do Oscar. Ele, para além de como o Bernardo estava aqui a dizer, o Piastri ainda tem tendência a sofrer muito mais com a degradação do que o Lando, já não é a primeira vez que leva com ordens de equipa por causa disso. E rematando, o Bernardo Figueiredo também disse que no Media Pen o Oscar disse que a decisão de trocar de posição com o Lando Norris foi uma decisão que fez todo o sentido. Mas o Oscar Piastri ficou aquém das tuas expectativas.
Essa pergunta
Uma
é
corrida em
difícil,
casa.
ou por outra, a resposta a essa pergunta é que é difícil. Vamos lá ver, eles são os dois extraordinários pilotos. Correr em casa dá, de facto, um boost, mas também dá uma responsabilidade maior. O Piastri fez, dissemos várias vezes, a todos os títulos, uma temporada de estreia notável. Está a chegar à altura em que ele tem que começar a superiorizar-se ao Norris, se é para ele, não é para mim, não. Para mim é-me indiferente acabar um à frente ou ao outro, gosto de ambos, não é por aí. Mas se ele quer ganhar, mais uma vez, um anglicismo, o upper hand, ou alguma prevalência dentro da McLaren, está a chegar à altura em que ele tem que começar a superiorizar-se ao Norris em todos os capítulos, designadamente a gestão de pneus, sim. Agora, ele tem muito menos anos de Fórmula 1 do que o Norris, não é comparável. Daí a dizer que ele me desiludiu, não sei se me desiludiu, acho que não sou capaz de dizer que ele me desiludiu. Que este era um momento perfeito para ele ter, falando mal e depressa, dado uma abada no Norris e ficar ele em terceiro e o Norris em quarto. Sim, também não, ele não, dito de outra forma, ele não levou uma abada do companheiro de equipa, não é? Eles andaram sempre muito próximos um do outro no fim de semana todo, em qualificação, em corrida. Portanto, a diferença ali é uma diferença pequena. Há de haver fins de semana em que o Piastri vai ficar à frente do Norris. Sim, por mérito próprio, não, sem azar, sem chatices. Sim, desculpa.
Eu não diria que ele desiludiu, mas pronto, ficou pelo menos mais longe do Lando Norris do que eu estava à espera que ficasse. Ficou antes do VSC, do Virtual Safety Car, estava a 12 segundos de Lando Norris, o que é bastante, sendo que, e é o que eu aponto, a única coisa que eu aponto ao Oscar Piastri, ele comete um erro a certa altura da corrida, decidi fazer jardinagem, foi uma coisa que eu disse aliás quando estava a ver o grande prémio, e esse é o tipo de erros que pronto, não convém não cometer quando estás no top 4, quando estás na tua corrida de casa, e a única coisa que eu aponto ao Oscar Piastri, no capítulo da gestão de pneus, não faço ideia quanto tempo é que demora, quanto tempo é que um piloto precisa para se tornar bom a gerir pneus, mas acho que aí a experiência é determinante, e como estavas a dizer, o Lando leva uns aninhos a mais do que o Oscar. Agora, overall, acho que os dois são uma dupla com muito potencial de futuro, e gosto sobretudo que o Lando Norris tenha um tipo como o Piastri na equipa, porque acaba por puxar por ele e pressioná-lo também a dar o salto.
Sem dúvida.
Que é algo que faltava a Lando Norris, ou que faltou a Lando Norris nos últimos anos, essa pressão na box, na garagem ao lado.
Uhum.
Eu queria ler aqui uns comentários. Jorge Nelson de Souza, boa noite. Acho que o domínio da Red Bull começou quando contrataram muitos engenheiros à Mercedes, quando estes eram dominadores, pouco deram importância a isso. O Conde Santos Luís diz que o Norris foi à procura dos Ferrari, e aliás, olha, o Piastri, quando ficou o Piastri da Ferrari, ficou 15 segundos do segundo Ferrari, também por causa daquilo que já falámos. Pegando na Red Bull, o que te apraz dizer sobre um Red Bull sem asas que andou à volta de um Albert Park, chamado Sérgio Pérez, de vez em quando?
Vamos ver. Não... É um bocado estranho falar sobre isso, porque é mais ou menos repetir o que dissemos no ano passado, mas sem a carga dramática, aliás. Uma coisa que eu gosto do nosso debrief é que podemos analisar como queremos, mas a maior parte das vezes tentamos fazer uma análise sem sentimento, não é? Ou seja, não deixamos de gostar disto, mas não estamos aqui a entrar no domínio da análise política do gosto mais ou gosto menos. Dizemos isso sem problema, mas não é o caso do Pérez. Portanto, sem drama nenhum, o Pérez não está propriamente num slump, não está no fundo num buraco como andou o ano passado, mas o Pérez faz um fim de semana abaixo do Max Verstappen, o que tem coisas boas e coisas más. Coisas más desde logo para o Pérez, porque o Pérez não é o Max Verstappen e, portanto, não garante à Red Bull aquilo que garantiu nas duas primeiras corridas, é que se alguma coisa acontece ao carro número 1, o carro número 11 vem a seguir e faz o primeiro lugar. Não aconteceu este fim de semana. Não aconteceu por várias razões, uma delas já dissemos há bocadinho quando estávamos a responder ao Bruno Figueiredo, quer dizer, os Red Bull não pareceram tão à vontade neste circuito, e se o Max Verstappen não está tão à vontade, o Sérgio Pérez está ainda menos...
Pior ainda.
Isso é a diferença habitual. Ele depois na corrida diz que tem ali uma atenuante, que é o facto de ter ficado com uma overvisor do Alonso presa ao fundo do carro. Isso terá tirado 1 ou 2 décimos por tempo de volta. Mas o próprio Pérez diz que acha, é dele a opinião muito frontal nesse aspecto, acha que se o Verstappen não tem desistido, também não conseguia ganhar a corrida, porque os Ferrari estavam efetivamente mais rápidos que os Red Bull, já desde os treinos e desde as simulações de corrida. Acredito que sim. Agora, pronto, é o que é, quer dizer, não é uma corrida dramática para o Sérgio Pérez, é uma corrida em que o Sérgio Pérez não consegue capitalizar. Há ali uma altura em que ele começa a andar mais depressa e eu achei que a partir daí ele ia conseguir apanhar os McLaren. Há ali um conjunto de voltas, creio que no segundo. Em que ele começa a andar mais depressa e eu pensei, ok, isto ligou agora, desculpem a minha expressão, mas ligou agora ao turbo, não é verdade, está a funcionar a corrida toda, e vai conseguir apanhar os McLaren. Não conseguiu, não sei se é por causa desse pequeno defeito que tinha, pequena complicação que tinha no fundo do carro, era tudo isso aliado ao facto do carro não estar à vontade, tudo isso aliado ao facto do Sérgio Pérez ser um bom piloto, obviamente é um extraordinário piloto como são todos de Fórmula 1, mas não é o Max Verstappen, e portanto este não era o fim de semana dele. Fez quinto lugar, fez pontos para a equipa. Eu, se fosse me chamasse Max Verstappen, queria o Sérgio Pérez como companheiro de equipa para o resto da vida. Não é aquela coisa fácil do eu sei, ele sabe ganhar. Eu acho neste momento, e tu sabes o apreço que eu tenho pelo Fernando Alonso e a consideração que dele, eu acho que não é derrotado por ninguém, mas neste momento qualquer piloto que se ponha no segundo Red Bull vai estar em desvantagem em face ao Max Verstappen. Primeiro porque é muito difícil ter o mesmo talento, há ali dois que pelo menos pelo menos dois que eu acho que tem, ou três, capazes de rivalizar com ele, mas a equipa é dele, quer dizer, ele é que manda naquela equipa desde o início. E enquanto estiver lá o Sérgio Pérez, nós conseguimos olhar para aquilo e pensar, espera, parte daquele domínio não é só o carro de fogo. Sobretudo os pilotos da Mercedes disseram isso também de forma muito focal. Aquele carro é um foguetão. É. Mas é um foguetão que é preciso saber pilotar. E quem o sabe...
Exato.
É o piloto do carro número 1. Portanto, o piloto do carro número 11, sendo um ótimo piloto...
Por isso é que se senta no carro número 1.
Isso. É exatamente isso. Portanto, eu quereria o Sérgio Pérez como meu companheiro de equipa para sempre. Até porque este fim de semana percebemos que, de facto, não é só o carro. Também é o piloto.
Mas eu tenho mais uma questão sobre um ponto que tocaste, que é... o plástico das viseiras que ficou presa no fundo do carro e que terá prejudicado a corrida de Sérgio Pérez. Não é a primeira vez que isto acontece, aliás o Ocon teve um problema não no fundo do carro, mas na conduta dos travões. Achas que era boa ideia as equipas adotarem assim uma espécie de mini com o ponto amarelo dentro de cada carro e assim acabavam-se estes problemas.
Gosto muito. Bem, com a tentação que eles têm, procura incessante para poupar peso nos carros, eu acho que tirar os overvisors até é uma coisa boa. Repara, o Sainz até tirou o apêndice, não é? Pegando na piada que toda a gente fez ao longo do fim de semana.
Sim.
Portanto,
mas é que imagina, agora, tu falas...
há aqui um problema, de facto, porque as overvisors continuam a ser um problema para os carros que vêm atrás. Neste fim de semana foram duas.
O pináculo do desporto motorizado, de repente, pilotos com problemas por causa de um pedaço de plástico.
Também não é novo.
Já para não falar na poluição do ambiente.
Não fazendo disto um pináculo, que esse tem outro espaço, o Grande Prémio de Detroit de 87, há um piloto que, bem, em 85 tinha acontecido o mesmo. Por acaso sempre num Williams, sempre com o número 6, mas com dois pilotos diferentes. Em ambos os casos têm que parar nos boxes mais do que uma vez para tirar papéis, sendo um circuito citadino, se acumulavam na pista, que se prenderam nos radiadores laterais. Num caso prejudicou o Rosberg, no outro Piquet, e ambos tiveram mais problemas. O Rosberg ainda conseguiu ganhar a corrida, o Piquet ficou em segundo lugar, apesar de tudo. Mas isso acontece, ou seja, não é possível retirar isto para dizer que não é possível retirar todos os elementos que se podem acumular num carro e estragar a performance no carro. Acho que estes carros hoje são ainda mais sensíveis, e sendo ainda mais sensíveis, as consequências são mais drásticas e mais dramáticas. Mas onde arranjar uma solução para isso? Sim, e as casas de banho dos aviões põem a overvisor numa coisinha que suga a overvisor, faz aquele barulho que a casa de banho do avião faz e transforma aquilo em boost de potência.
Espero que haja alguém da FIA a ver o debrief, a tomar notas. Temos aqui cheios de ideias.
Sim, nós salvamos a Fórmula 1, se quiserem.
Na boa. Serviço público à Fórmula 1, aqui, isso. No debrief. Olhando para a corrida de Fernando Alonso e George Russell, queres começar pela corrida ou queres começar pela...
Não, vamos começar pela corrida porque isto é um debrief, não é? E portanto só falamos, acho eu, falamos do que quisermos. Como diz uma amiga minha, o 25 de Abril fez para nós falarmos do que quisermos.
Justamente.
Dito isto, isto é um programa, é um encontro entre nós dois para falarmos da corrida. E portanto falamos do resto como uma incidência de corrida, não de todo.
Muito bem, estamos alinhados então.
Corrida, sim, a McLaren, desculpa, a Ferra, a Aston e a Mercedes, o cérebro ainda está a chegar, a Aston e a Mercedes estavam com ritmos de corrida semelhantes, por aquilo que vi, quer em pista, quer depois nos dados aritméticos, e isso levaria sempre os carros a estarem próximos em pista. O Alonso à frente dos dois Mercedes, apesar de ter partido atrás, não é? Ele perde uma posição para o Hamilton no arranque, também porque ele parte de duros e o Hamilton parte de softs. Mas a paragem do safety car, o aparecimento do safety car virtual caiu como uma ginja na corrida do Fernando Alonso, que com isso consegue passar à frente dos dois Mercedes e do próprio companheiro de equipa. O Hülkenberg também saiu bem disso e, portanto, a corrida de Aston estava a correr bem, a corrida do Alonso estava a correr bem e ele mais uma vez estava a pôr o carro onde ele porventura não tem lugar em pista. A diferença não é muito grande, mas o Mercedes no fim da corrida parecia, de facto, melhor carro. O Fernando Alonso queixa-se de ter problemas de acelerador, admito que fosse verdade e que isso também estivesse a diminuir o ritmo dele. Estava a ser uma corrida interessante, ou seja, a Aston e a Mercedes estavam ali a fazer aquela luta que nos habituámos a ver o ano passado atrás do Red Bull. E estava tudo a correr relativamente bem, para termos uma última volta bem interessante. Até que aquilo aconteceu. E aquilo que aconteceu foi...
Então, já lá vamos. Antes de avançarmos para aquela coisa que a FIA decidiu, Deixa-me só olhar um bocadinho em pormenor para a corrida do Alonso. Uhum. Porque há dois momentos que me impressionaram particularmente, ou melhor, dos quais gostei particularmente, como estavas a dizer, João, ele beneficia do Virtual Safety Car e isso dá-lhe, coloca-o numa posição onde ele teoricamente não estaria se tivesse uma paragem normal, porque lhe permite poupar cerca de 7 segundos por comparação a uma paragem uhum. normal. Mas o primeiro ponto que eu gostava de destacar da luta entre Alonso e Russell, que é uma luta que começa muito mais cedo do que o último stint, começa por volta da volta 26, 25, 24, por aí. Melhor dizendo, começa no Virtual Safety Car, precisamente uhum. porque é aí que o Alonso ganha posição ao Russell. E sai 6 segundos à frente do britânico e aí começa a melhor parte para mim da corrida do Fernando Alonso, que é, não se meteu em lutas, e neste caso não se meteu em lutas com Sérgio Pérez.
Sim.
Ele deixou passar tranquilamente o Sérgio Pérez porque percebeu, este não é o meu campeonato. E depois aproveitou-se do Sérgio Pérez, beneficiando também dos alegados problemas que ele teve, com a tal viseira presa no fundo do carro, que terá sido aí que se prendeu. Porquê? Porque consegue, nas voltas seguintes, e estamos a falar de 11 voltas, manter-se sempre no DRS de Sérgio Pérez.
Sim.
Aproveitando as 4 zonas de DRS que o circuito tinha, o que lhe deu uma vantagem competitiva a George Russell. E isso é muito bem jogado da parte do Fernando Alonso, e a partir daí ele consegue atingir uma vantagem de 10 segundos para com George Russell, o que é uma almofada confortável para quem está a lutar pela posição. Correu-lhe menos bem, ou pior, a quebra dos médios.
Sim.
E isso conjuga-se com uma série de outras coisas. Ou seja, os médios começam a quebrar, Sérgio Pérez acaba por entrar para trocar de pneus e o Alonso perde a almofada do DRS que estava a conseguir. E o Russell começa, que estava de duros, Russell começa a melhorar o seu ritmo competitivo, e o Alonso nesse momento, nesse intervalo da corrida, comete também um erro à volta 37. Ele faz 25.730 uhum. e o Russell faz 22.591, e isso tudo fez com que a vantagem que o Alonso tinha conquistado de 10 segundos reduzisse consideravelmente para 6-7 uhum. segundos, até que o piloto espanhol decide parar. Mas aquele aproveitar de DRS do Sérgio Pérez é muito bem jogado e ajuda a explicar a vantagem que ele foi construindo a meio da corrida para com o George Russell. Depois, no segundo stint, no último stint, e este é o meu segundo ponto uhum. que eu gostei particularmente na corrida do Alonso, a capacidade dele... Ele para a volta 42, o Russell para 4 voltas depois, à 46, uhum. E saiu atrás do Alonso a cerca de 3 segundos e meio, 3 segundos, qualquer coisa. E entre a volta 46 e a volta 50, o Russell consegue aproximar-se do Alonso, mas fica a 1 segundo. Durante 4 voltas, o Alonso consegue manter o Russell à porta do DRS.
Uhum.
Mesmo à porta. Ele baixava para as 9, um segundo outra vez, aquilo durante 4 voltas foi assim quase milimétrico. Ficas aí um segundo, ficas à porta. A 4 voltas do fim, o Russell conseguiu quebrar o DRS, é verdade, mas nunca conseguiu ultrapassar o Fernando Alonso. Eu sublinho, nós estamos a falar de um circuito que tem 4 zonas de DRS.
Uhum.
Um carro que teoricamente é melhor do que o do Aston Martin, com 4 zonas de DRS nunca conseguir passar o Fernando Alonso, se calhar quem está no Aston Martin talvez saiba o que anda a fazer e talvez não precise de break tests ou teorias que andam para aí a circular para impedir que o George Russell o passe. Mas antes de lá chegarmos, estes dois pontos na corrida de Fernando uhum. Alonso, sobretudo o primeiro, a forma como ele aproveita o DRS de Sérgio Pérez
Não, é
para ganhar vantagem sobre George Russell, pá, chapeau.
É o Alonso a ser o Alonso, com dois pequenos acrescentos. Um, que o João Salviano nos diz aqui, que é verdade, é que ele faz uma estratégia alternativa porque faz muito mais voltas com os médios do que se pensava ser possível. Os próprios comentadores da Sport TV dizem isso às tantas, quer dizer, ele está a tirar leite de pedras porque faz muito mais voltas do que alguém tinha feito com pneus médios. A segunda coisa, para dizer, para além do que tu disseste, para acrescentar o que tu disseste, que há de facto quatro zonas de DRS, e isto é relevante, mas só há duas zonas de detecção de DRS. E isso vai ser determinante naquilo que vai acontecer no fim da corrida. E no quer no acidente do Russell, quer na penalização que o Alonso vem a sofrer depois. Falando disso ainda de um ponto de vista meramente objetivo, tentando... obviamente são opiniões nossas, não é? Portanto, são subjetivas nessa medida, mas tentando retirar o caráter de fã disso tudo e do caráter de fã do Fernando Alonso e tentando olhar para as coisas de um ponto de vista meramente objetivo. Todos vimos o que aconteceu, portanto, nem vale a pena gastar tempo do nosso podcast a descrever exatamente o que aconteceu. Todos vimos a distância a que o Russell estava do Alonso, aquilo que o Alonso fez, aquilo que o Alonso confessou aos comissários porque o disse. Portanto, vamos só tentar analisar aquilo que se passou e como é que se passou e o que é que levou àquela decisão. O que está aqui em causa, para mim, aquilo que me causa estranheza, começando pelo fim, eu não concordo com a penalização. E não é por tratar do Fernando Alonso, não concordo com a penalização. Trata-se do Fernando Alonso, do Nikita Mazepin ou de qualquer outro piloto que alguma vez tenha conduzido um carro de Fórmula 1.
Bela recuperação de
um piloto. Não, palavra de honra, acho tonta a penalização. Mas não acho tonta a penalização por uma questão de fanzice. Acho tonta porque, olhando para a justificação que é dada, e a justificação que é dada é ao fim de uma hora e meia de análise de todos os dados, e eu quero acreditar que os comissários olharam para tudo aquilo que tinham ao seu dispor, as declarações dos dois pilotos, e no caso do Russell é conveniente dizer que a posição do Russell muda ligeiramente, porque ele dá uma entrevista no fim da corrida em que imediatamente diz: fui eu que perdi o carro, o Alonso não tem responsabilidade nenhuma, mas não terá dito isso depois quando foi chamado aos comissários, e eu não estou com isto a acusá-lo de hipocrisia, a equipa obviamente tem um interesse direto e vê ali uma oportunidade e aproveita. De outra maneira, eu acho que o Alonso era capaz de fazer o mesmo, ou seja, estando perante os comissários, dizer: epá, eu não acho que ele seja responsável, mas que foi uma consequência direta do que aconteceu. Sim, portanto, não estou com isto minimamente a culpar o Russell por essa mudança de posição, mas olhando para a justificação que os comissários dão, eu não consigo, olhando de um ponto de vista racional, de um ponto de vista de pessoa que sabe ler, que tem sinapses cerebrais, pá, e sem querer puxar qualquer tipo de galão que não tenho de todo, pessoa que já leu muitas decisões na vida, judiciais e não só, eu não consigo perceber o racional daquela justificação. Porque eles têm que agarrar em elementos objetivos. E os elementos objetivos são a telemetria, os dados que têm da pista e as declarações dos pilotos. E eles conseguem provar, isto são factos, várias coisas. Uma, o Fernando Alonso tem um comportamento diferente daquela volta que teve nas outras voltas todas, certo? O próprio piloto diz isso. Dois, do ponto de vista científico, o Fernando Alonso travou 100 metros antes do que tinha feito nas voltas anteriores. Certo, o próprio piloto admitiu isso. Mas o Fernando Alonso travou ligeiramente. Nessa desaceleração, travou ligeiramente. Também o próprio piloto disse isso e a telemetria diz isso. Ele aplicou uma força ao pneu, ao pedal de travão, creio que equivalente a 10 quilos. Tudo isso está certo. O que eles também... Eles afirmam tudo isto na sua decisão e vão mais longe. Perguntam, o piloto tinha direito a fazer isto? Ou seja, ao fazer isto, ele estava a infringir alguma regra? Não. O próprio piloto admitiu que fez isto para, estrategicamente, estar em melhor posição, precisamente, na zona de detecção de DRS e, portanto, na zona, nas duas zonas de DRS subsequentes. Ou seja, tentou atrasar o seu ritmo, para que o George Russell também tivesse que atrasar o seu ritmo e para que, neste efeito harmónico que nós experienciamos todos os dias na cidade ou em autoestrada, mas ali a cerca de 200 km/h numa corrida na última volta, fizesse aquilo que nos acontece. Quando vamos à autoestrada e um carro trava à nossa frente, nós também travamos. Quando ele acelera, porque nós não temos o nosso carro ligado por Bluetooth ao carro da frente, o nosso carro ainda tem um certo delay e só acelera mais tarde. Era isso que o Fernando Alonso queria que acontecesse. Chama-lhe break test ou qualquer outra coisa, é uma coisa que qualquer piloto faz a partir dos 3 anos de idade. Faz o Fernando Alonso como faz o George Russell, como faz o Lewis Hamilton, como faz o Max Verstappen, o Sérgio Pérez, ou qualquer piloto tenha passado pela Fórmula 1. Eu tenho ideia, não consegui durante o dia, peço desculpa, mas eu tenho ideia que inclusivamente no filme Ferrari, que retrata eventos de 1957, se fala disso, a páginas tantas, de colocar o carro num sítio da pista que não permite ao carro de trás ultrapassar. Portanto, isto é assim desde que há pessoas ou carros a tentar ultrapassar outros. E este é um ponto importante. É isso que ele faz, ele confessa tudo isso. Os comissários, na sua decisão, naquelas duas páginas de decisão, absolutamente, aquilo é quase ciência oculta para mim, conseguem dizer isso. O piloto tem direito a fazer o que fez e não há uma consequência direta entre a atuação do piloto do carro número 14 e o despiste do carro do piloto do carro número... Não lembro do nome do número do Russell.
60 e qualquer coisa.
63. Portanto, o piloto tem direito a fazer o que fez, o Fernando Alonso. O piloto traz despistas e isso não é uma consequência direta da atuação do piloto da frente. Estes dois elementos são objetivos, são os comissários que os escrevem pelos seus próprios termos. Nada disto viola regra nenhuma. No entanto, há aqui uma conduta que, não sendo perigosa, passo a citar, é potencialmente perigosa. E sendo potencialmente perigosa, ele tem que ser penalizado. Primeiro elemento de espanto e de queixo caído. Portanto, aquilo que ele faz está dentro das regras. O despiste do George Russell não é uma consequência direta, não há um nexo de causalidade direto entre a conduta do Fernando Alonso e o despiste do George Russell, mas apesar disso há uma conduta potencialmente perigosa. Podia ter sido perigosa, caso algum carro viesse colado ao do Fernando Alonso. Não vinha, nós vimos as imagens, o Russell diz isso, ele vinha a meio segundo do Fernando Alonso. E portanto, a conclusão a tirar por qualquer pessoa... Eu não vou embarcar em teorias da conspiração, não acho todo que haja lugar a teorias da conspiração aqui. Não há vendetas, não há vinganças, não há coisas estranhas a acontecer. Há uma má decisão. E há uma má decisão, pronto. E assim como os comissários não conseguem provar que o Fernando Alonso tenha tido a intenção de prejudicar o George Russell, e atenção que prejudicar não é fazer-lhe o break test, como eles lhe chamam, não é atrasá-lo, prejudicar era ter aquela consequência, era fazê-lo sair de pista. Eles não conseguem provar isso, ninguém consegue, e eu não acredito que o Fernando Alonso, aquele piloto profissional, fizesse isso a outro piloto de todo. Também não acredito que os comissários tenham qualquer tipo de intenção escondida. Os comissários, por isso, simplesmente tomaram uma má decisão. Simples. E a má decisão é má decisão por várias razões. A primeira é esta, porque não conseguem estabelecer um nexo de causalidade, mas há uma potencialidade de perigo. Bem, eu tenho uma novidade para os comissários. Há uma potencialidade de perigo em todas as voltas, em todos os sentidos que um carro de Fórmula 1 está em pista. Sempre que estão a disputar a posição, há perigosidade potencial. Portanto, se é esse o argumento, as corridas a partir daqui vão ser ainda mais chatas do que às vezes já são. Dois, cria um precedente gravíssimo, que é o de dizer que o piloto da frente não pode defender-se do piloto de trás. E reparem, não estamos a dizer isso. Há muitas decisões que condenam a conduta de um piloto a defender a posição quando ela objetivamente põe em causa ou põe em perigo o outro piloto, quando empurra para fora de pista, quando muda de direção mais do que uma vez em travagem, quando, sei lá, quando toda uma série de circunstâncias que nós todos já vimos acontecer. Em Jeddah isso aconteceu. Eu diria que o Magnussen aqui a defender-se de posição do Albon faz quase isso. E não estou com isto a pedir uma penalização para o Magnussen. Estou a dizer que faz quase isso. O Albon diz isso no rádio de uma forma muito clara. E, portanto, comparando isso com o que o Alonso faz, e pegando as palavras dos comissários, não vou pegar nas palavras do Alonso, não há nada que ele tenha feito que tenha posto em perigo a conduta ou a integridade do George Russell. Há uma conduta que potencialmente podia ter sido perigosa para o Russell. Sim, e agora acrescento eu. Esta é a minha parte da minha lavra. Era potencialmente perigosa, aliás, foi praticamente perigosa, porque o Russell vinha distraído e reagiu tarde, Gaeta. É só isso que está em causa. Eu não quero condenar o miúdo. O miúdo é um bom piloto. Não acho que seja o mais dotado para conduzir últimas voltas sob pressão, como já vimos, porque há aqui um padrão de comportamento. Aconteceu-lhe o mesmo em Singapura, aconteceu-lhe no Canadá ano passado, aconteceu-lhe no arranque, no Cota, em que ele põe fora de pista, não em 2023, acho que foi 2022, o Carlos Sainz. Ou seja, acontece-lhe, certo? São 20 carros em pista, às vezes estão a lutar, às vezes cometem-se erros. O Russell comete-os, cometeu-os em Imola com o Bottas, e o erro, a maior responsabilidade do erro aí até do Bottas não é dele. Pouco importa, quer dizer, não faz sentido. É, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, do ponto de vista objetivo, tentando tirar daqui toda a emoção, dizer este piloto fez tudo o que as regras lhe permitiam fazer, não há sequer uma violação ética, porque as regras não são só o que está escrito, há também uma parte ética de intencionalidade. No entanto, aquilo pode ter sido potencialmente perigoso. Ora, se foi potencialmente perigoso, penalizamos. E eu tenho a certeza absoluta que daqui para a frente, todas as vezes que um piloto defender a posição, toda a gente no mundo inteiro estiver a ver Fórmula 1, vai comparar isso com este caso que foi decidido na Austrália. Esse é o grau de estupidez, desculpem a minha expressão, desta decisão destes quatro comissários. E não vou pegar na história de um deles ser o Johnny Herbert e do facto do Fernando Alonso, em 2016, o ter achatado numa pseudo-entrevista no paddock. Isso é giro para o folclore, eu acho graça a isso, faço isso com uma ironia. Acho que no caso de qualquer ex-piloto penalizar esta conduta é perfeitamente palerma, porque eles andaram lá dentro e perceberam o que era aquilo. pior, é hipócrita, porque fizeram vezes sem conta. O Johnny Herbert, ao longo da sua carreira, eu aposto o meu vencimento de um ano, terá feito break test a torto e direito, porque é isso que eles fazem. Isso faz parte das regras da corrida. Não é como empurrar um piloto para fora de pista, insisto. Não é como ir ao lado de um piloto para se vingar dele e atirar-lhe o carro para cima, como aconteceu na corrida de Fórmula 3 dois dias antes. E esse piloto levou com 3 lugares de penalização na grelha de partida. Esse é o último aspecto que eu quero focar aqui do ponto de vista objetivo. É que a decisão e depois a sanção que é dada é absolutamente desproporcional. A decisão já é tonta, já é palerma, já é irracional, já é estúpida. Mas a medida da pena é a coisa mais estúpida do mundo. É como se eu roubar uma lata de feijão no supermercado e apanhar com 25 anos de cadeia. Não faz sentido isto. Não faz sentido. A sério, não faz. A decisão é irracional. Eu consigo compreender, as teorias dizem que a Aston Martin vai utilizar isto como leverage, como argumento para o futuro. Pensei nisso quando vi a decisão. Eu pensei, ok, se não refilarem é para poderem utilizar esta cartada, mas isto não faz sentido. Para quem está a ver em casa, isto não faz sentido. Não houve um piloto ou ex-piloto que eu tenha, cuja reação tenha visto, que tenha dito, sim, a decisão foi uma decisão compreensível. Ou, eu não concordo, mas há aqui uma atenuante. Não, não vi nenhum ex-piloto ou piloto desta ou de outra categoria que não tenha dito, esta decisão é ilógica e incompreensível e vai estragar. Doravante, todas as demais ultrapassagens, ou porque não podem acontecer, ou porque acontecendo todos nos vamos lembrar desta decisão. E vamos perguntar àqueles 4 comissários o que é que estavam a pensar e onde é que tinham a cabeça no momento em que penalizaram. Volto a dizer, não é por ser o Fernando Alonso. Só é por ser o Fernando Alonso porque eu admito que o Fernando Alonso seja um dos únicos 2 ou 3 que tem astúcia suficiente para fazer aquilo daquela forma absolutamente eficaz, como fez no Brasil o ano passado. E quando acabámos a corrida, estivemos aqui nós os dois, e depois na quarta-feira, horas, e toda a gente do mundo inteiro a elogiar o Fernando Alonso pelo brilhantismo, pela sagacidade, pela capacidade de antever os movimentos. Aqui foi considerado um movimento potencialmente perigoso. Não consigo perceber, confesso-te. A última coisa que li foi do Mark Hughes, que é um tipo cuja opinião geralmente respeito, que diz, ok, tudo isto que eu acabei de dizer está certo, mas o próprio Alonso admitiu que se enganou. Ora, como se enganou, é daí que vem a penalização. Isso é espetacular, porque cada vez que um piloto comete um erro, nós aqui durante esta nossa conversa de 1 hora, desculpa, que vai longa porque tenho falado muito, já falámos 2 ou 3 erros. O Piastri saiu de pista, cometeu um erro. O Hamilton cometeu um erro e saiu de pista antes de desistir. Quer dizer, o Verstappen já com problemas no carro saiu em frente de uma curva. Se é por cometer um erro, como diz o Mark Hughes, que vamos penalizar os pilotos, pá, então vamos penalizá-los sempre que eles cometem um erro, por favor. Todos os erros, estejam mais gente em pista, estejam sozinhos, pá, ou estejam em casa e tenham-se enganado na direção que tomaram no corredor. Não faz sentido. A decisão é absolutamente irracional. Não há aqui nenhuma, volto a dizer, teoria da conspiração, não acho que haja aqui nenhuma agenda por trás disto. Há apenas uma muito má decisão por parte dos comissários. Não é a primeira, não será a última, porventura é a mais gritante, porque se tratou da última volta de um piloto com, de 2 pilotos, aliás, com a projeção do Fernando Alonso e do George Russell, mas sobretudo do Fernando Alonso, que é, independentemente da estatística, um dos pilotos mais conhecidos de Fórmula 1 de todos os tempos, e é um tipo extraordinariamente bom a conduzir. Comete erros, comete-os, sim senhor, sem problema nenhum. Cometeu um erro ali. Bem, ele cometeu um erro para a estratégia dele, não cometeu um erro para a corrida do Russell. O Russell foi apanhado desprevenido. Não é a primeira vez que lhe acontece. E eu diria que se me chamasse George Russell, estava a ver tudo isto como uma oportunidade para melhorar e para melhorar os meus reflexos e a minha concentração na última volta de uma corrida e preparar-se. Até porque, e com isto acabo, o George Russell podia ter aproveitado aquilo para ultrapassar o Fernando Alonso com mais facilidade. Precisamente porque o Fernando Alonso cometeu um erro. Não aconteceu. Infelizmente teve um acidente e acho que aquilo que ele diz no fim, quando está dentro do carro, bandeira vermelha, é de uma pessoa extraordinariamente sagaz e capaz de perceber a posição em que está, porque o carro, eles não vê os carros, tem o carro virado de lado, não é? Uhum. Não vê os carros que vêm atrás. E, sim, esse é o verdadeiro crime capital disto tudo, é não terem imediatamente decretado uma bandeira vermelha, porque o potencial de estrago para...
Potencialmente perigoso.
Foi ali naquele momento que aconteceu. É quando o carro está deitado de lado, o piloto não vê os outros pilotos e ainda há 2 ou 3 pilotos atrás dele que estão a correr. Mais, o vencedor da corrida já tinha cruzado a linha de meta e, portanto... se tivessem decretado bandeira vermelha naquele momento, as coisas tinham ficado relativamente tranquilas e o Russell podia ter saído do carro com... Os pilotos imediatamente abrandam quando há uma bandeira vermelha, coisa que não aconteceu ali. O Lance Stroll, de quem podemos falar porque faz uma boa corrida, faz um bom fim de semana, capitaliza bons pontos para Aston Martin, podia ter-se enfaixado no Mercedes, uhum, com danos para os dois. O Yuki Tsunoda, que faz uma ótima corrida, faz um ótimo fim de semana, podia ter feito o mesmo. E, portanto, o verdadeiro erro aqui, para além dos comissários na decisão, está na direção de corrida e não dizer imediatamente bandeira vermelha. Isso é que tinha que ter acontecido e não aconteceu. Portanto, os comissários penalizassem a direção de corrida mais uma vez. Infelizmente isto acontece na Fórmula 1. Desculpa, calmo.
Eu, depois do que disseste, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser subscrever tudo aquilo que disseste. Com dois acrescentos, o Russell dá-me ideia, numa das entrevistas rápidas que deu, dá-me ideia de ter ouvido isto. Assumo que ele próprio devia ter segurado o carro.
Uhum.
Segunda coisa, João Salviano, é pior do que aquilo que estavas a dizer, João Amaral. É potencialmente poderes roubar uma lata isso. de feijão e apanhares 25 anos de cadeia.
Exatamente. Tem toda a razão.
Terceira coisa, para terminar esta sequência de três, potencialmente perigoso, como estavas a dizer, é não terem decretado bandeira vermelha, e não sou eu a dizê-lo. Se vocês forem ver as imagens do momento, há pelo menos um comissário que está com a bandeira vermelha na mão, atrás dos dois comissários que estão com as bandeiras amarelas, à espera que a direção de corrida decrete bandeira vermelha. Portanto, não somos nós, espectadores, que estamos no sofá, que estamos a dizer ou a achar que aquela situação devia ter sido bandeira vermelha. Os comissários que estavam no local aperceberam-se disso e chegaram a essa conclusão rapidamente e prepararam-se rapidamente para acionar a bandeira vermelha. Isso não aconteceu. E quanto ao mais, o João Amaral já disse tudo aquilo que poderia ser dito sobre esta decisão dos comissários, que, na minha modesta opinião, acho que estavam só com saudades de, pronto, de aparecer e de serem falados, não sei. Não fazemos assim, cagada, há muito tempo, já passaram uns meses, o que é que a gente vai inventar hoje? Pronto, deve ser mais ou menos assim. Dito isto, amigo João Amaral, estamos com 1h06 de desculpa. Episódio. Não, nunca me peças desculpa por depois daquilo que acabaste de dizer e que eu subscrevo na íntegra. Isto e praticamente tudo aquilo que dizes. Queria-te pedir outros destaques da corrida, assim, rapidinho, para fechar, antes de fecharmos. Sim.
Primeiro, só para acabar o assunto Aston Martin e Mercedes, destaque para a Mercedes: o carro continua extraordinariamente difícil de conduzir, eu acho que eles tiveram um fim de semana perdido. O carro não é tão mau como em certos momentos foi. Eles próprios disseram que tentaram fazer, enfim, aquelas tentativas radicais de alteração de setup, e aquilo correu mal, mas correu mal sobretudo ao Lewis Hamilton, que esteve pior que o George Russell o fim de semana todo. Nós estamos a falar de George Russell porque pela última volta, mas o Hamilton teve mais dificuldade até com o carro do que o Russell. Mais a mais, tem uma falha mecânica que é uma coisa que não costuma acontecer à Mercedes. No Bahrein, o carro já tinha tido alguns sinais de sobreaquecimento, aqui fica sem motor, enfim, as coisas não estão no seu melhor momento para a Mercedes, quer do ponto de vista competitivo em pista, quer do ponto de vista da atração para a contratação de um piloto que precisam desesperadamente, não é? Porque para o ano só tem um contratado ainda. A Aston Martin está a dar passos pequenos, está longe do primeiro lugar, como estava o ano passado, estava mais perto, apesar de tudo, mas vai fazendo pontos e teve os dois pilotos muito próximos um do outro durante todo o fim de semana, e eu acho que esse também é um facto a destacar, porque as pessoas são muito rápidas a criticar o Lance Stroll e a Aston Martin por ter uma dupla de pilotos desequilibrada. Não foi o caso este fim de semana, estiveram perto um do outro, com o Alonso, ao contrário do que acontece na Mercedes, o Hamilton mais dificuldades. O Alonso pareceu mais rápido, mas mais ragged edge este fim de semana, teve dificuldades nos testes, nos treinos também, com saída de pista. Portanto, o carro há de melhorar, esperamos, e o Mercedes também. Destaques: o Yuki Tsunoda, obviamente, tem feito um bom princípio de temporada, e foi a primeira vez que vemos um Visa Cash App, ticket de restaurante.
AlphaTauri. Isso. Eu faço já aqui um disclaimer para o resto do campeonato: sempre que eu me referir àquela coisa que tem Visa no nome, vai ser AlphaTauri, porque aquilo não aponta para onde se pega.
Isso. A equipa cujo nome estamos proibidos de dizer, porque não é, aquilo não é humano, fez o primeiro fim de semana nos lugares em que os esperamos ver, não é? Portanto, ali a disputar, não é disputar posições, mas logo a seguir às Big Five, e portanto capitalizou quando houve desistências do Hamilton, do Verstappen, do Russell no fim, e a penalização do Alonso, e o Tsunoda sai por cima. O Ricardo não faz uma corrida tão má assim, mas é inapelavelmente batido pelo companheiro de equipa, sobretudo em qualificação, e isso não é bom para ele. Nós sabemos que no universo Red Bull os pilotos estão sempre, 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 sempre à condição, e só são
pilotos... Já leste os rumores?
Já li os rumores, mas sabes que a vantagem da Fórmula 1 hoje em dia ser uma coisa hiper polarizada é que há rumores novos a cada minuto. E no caso da Red Bull e do Dr. Marco e dos pilotos que por ali andam, qualquer rumor é verdadeiro, porque é uma questão de tempo até se concretizar. Até o Max Verstappen um dia vai sair da Red Bull, e portanto podemos já aqui lançar esse rumor: Max Verstappen sai da Red Bull, vai ser seguro, ele vai sair. Não sei se é na próxima corrida, quando os rumores vêm da Nova Zelândia, tem aí sim algum dedinho de wishful thinking atrás, até porque o piloto que está na calha chama-se Liam Lawson, não é?
Pois.
Agora, que as coisas não estão a correr bem ao Ricardo, não estão. Não está a ser a posição salvífica de que ele precisava para voltar à Red Bull, está a ser a repetição do calvário McLaren, porque ele passou. Tem que inverter as coisas rapidamente, sob pena de não chegar até ao fim do ano. Mais destaques para acabar e para McLaren para deixar em paz. Pela negativa, pela positiva ainda, a Haas faz uma ótima corrida, com os dois pilotos nos pontos, a Haas está a surpreender, eu enganei-me na minha previsão de ano, achei que a Haas ia ser com a Alpine a última equipa, não está a ser, pelo contrário, está a ser quem está mais perto de aproveitar estes deslizes das cinco melhores equipas, e portanto, parabéns para eles. Não tenho a certeza que seja só uma mudança de time principal, acho que o Gunther Steiner não tinha essa capacidade de pôr a equipa a andar para trás, mas enfim, as coisas estão-lhes a correr bem, independentemente disso. Eu acho que parte disso é porque eles ganharam tempo e não têm que passar metade do tempo deles a descodificar o inglês que o Gunther Steiner fala. Isso tirava-lhes tempo de túnel de vento, tirava-lhes tempo de afinação e portanto estão mais rápidos. Destaques negativos, Williams... pela parte objetiva, que é não terem um segundo chassi, nem a capacidade de terem, nesta altura do ano, um segundo chassi para dar a qualquer dos pilotos. Dois, porque, vou contra a opinião do nosso mentor, reitor, amigo, João Salviano, percebo do ponto de vista frio e calculista o que eles fizeram, acho que aquilo destrói um piloto. E, portanto, se era para isso, não valia a pena terem lá o piloto, mais valia terem lá outro piloto, ou não terem nenhum. Aceitem que são uma equipa de um piloto só. Eu sei que já não é permitido pelas regras, já houve durante muitos anos equipas só com um piloto, isto de facto não se faz, e acho que a melhor resposta dada a isto é dada pelo Max Verstappen, que diz: se isto me acontecesse a mim, eu fazia uma de duas coisas. Ora, já no circuito já não estava de certeza e já tinha espatifado o meu carro para que ninguém pudesse conduzir.
Pois foi, adoro
isto. É isto. Isto. Gosto imenso do Albon. Atenção. Imenso. Sou fã, confesso, do Albon. Acho que o Albon é um extraordinário piloto. Aquilo que eles fizeram do ponto de vista da gestão de recursos humanos é um disparate. Sim, a Fórmula 1 não se faz para gerir recursos humanos. Pá, também faz, porque na próxima corrida o Sargent vai estar sentado ao volante do carro. E o Sargent vai estar sentado ao volante do carro no Japão não é o mesmo que saiu da Austrália. E não é por ter tido um acidente, já teve vários, é porque sabe perfeitamente bem que para aquela equipa ele não conta nada, zero. Portanto, qualquer hipótese que se tivessem do Sargent fazer alguma coisa, desapareceu naquele momento. E isso é um erro. Último destaque, com este calmo. Stay kick, qualquer coisa. Tiveram melhor ritmo, o Bottas fez um fim de semana melhor do que eu estava à espera, mas aquelas paragens nas boxes, valha-nos Deus. Eu já percebi porque é que eles mudaram de nome, já não se chamam Stake, chamam-se Kick, é para quando estão parados nas boxes eles terem tempo de dar pontapés no carro, que é a única maneira daquilo andar para a frente. Falham as...
Convém é conseguirem segurar as porcas.
Sim, quer dizer, é o terceiro fim de semana consecutivo em que as paragens nas boxes são isto, num desporto destes, que é, de facto, o pináculo, gosto de dizer esta palavra, por alguma razão, o pináculo do desporto de automóvel, não se aceita repetir o mesmo erro ou o mesmo tipo de problema três vezes. Dizem que é um problema de hardware, não é uma coisa fácil de resolver, mas gaita.
Eu não sei se foi propositado ou não, mas aquilo é tão mau que a realização sente necessidade de mostrar a única boa paragem que a sim, equipa teve.
Sim, sim. É exatamente isso. Do ponto de vista televisivo, foi muito bem apanhado pelo realizador, porque mostrou a exceção, não é? E a exceção em televisão vendo. Foi o que eles fizeram. Fizeram muito bem, sim. É a altura de melhorarem. Desculpa.
Só dar um acrescente a AS, o Nico Hülkenberg, no final da corrida, dizia que o carro parece muito melhor pareceu muito melhor com o tanque cheio em long runs do que pareceu em qualificação numa única volta, o que para a equipa é um passo significativo, porque se nos lembrarmos do ano passado, a AS era sempre aquela equipa que conseguia fazer grandes qualificações dentro do ritmo competitivo em que estava, e depois na corrida era sempre por aí abaixo, e portanto esta nova aparente versão da AS é um sinal positivo para dentro da equipa. No que diz respeito a destaques, naturalmente para o Tsunoda, mas olho mais para o Ricardo, que acho que tem que começar a pensar na vida, porque é certo que não está no carro mais competitivo no mundo, mas esta diferença para o companheiro de equipa pode lhe trazer alguns problemas no futuro, e nós sabemos bem, até pela experiência do ano passado, como é que aquele mundo Red Bull funciona no que diz respeito a despachar pilotos, e não é por o Ricardo ser um bom produto de marketing que não vai deixar de ser despachado, até porque pode voltar ao cargo em que estava, que era precisamente esse, ser um produto de marketing, e tem na sombra um piloto do qual eu gosto bastante e que deu ótimos sinais o ano passado das poucas vezes que entrou no carro, que é o Liam Lawson, que continua na sequência de opções em primeiro lugar da Red Bull. E termino por aqui, para não me tornar repetitiva. João Amaral, muito obrigada mais uma vez por esta hora e um quarto a falar de Fórmula 1. Obrigada também a quem nos acompanhou em direto e a quem nos ouve em diferido. Nós voltamos daqui a 2 semaninhas para o Grande Prémio do Japão. Até lá, beijinhos e abraços. Fiquem bem.